Bom, geralmente quando a gente pensa em construir um império ou, sabe, estabelecer uma nova ordem, a cartilha parece muito clara, né?
Com certeza. A expectativa é sempre aquela de demonstrar força brutal, tipo esmagar a concorrência.
Exato. E criar leis rigorosas para proteger quem já está lá no topo. É um projeto de engenharia social bem óbvio.
É o que a gente chama de uma pirâmide clássica de poder e status, sabe? Um sistema super confortável para quem está lá em cima.
E terrivelmente previsível para quem está na base, para falar a verdade.
Pois é, a sociedade antiga adorava categorizar quem importa e quem, não tem valor nenhum. E a nossa sociedade atual faz muito disso também.
Mas aí que tá. Quando a gente mergulha nas fontes históricas do primeiro século, mais especificamente no surgimento do cristianismo, essa pirâmide, tipo, ela sofre um abalo sísmico enorme.
As categorias simplesmente quebram? Não faz mais sentido.
E é exatamente isso que a nossa imersão detalhada de hoje vai desempacotar. A gente vai ver como essa desconstrução funcionava na prática, para quem está nos ouvindo entender esse impacto.
E o material que a gente tem na mesa hoje é incrível. É uma aula riquíssima do acadêmico e teólogo, o Dr. Craig Kinner.
Sim, e ele foca nos capítulos 16 a 19 do Evangelho de Mateus, certo?
Isso mesmo, ele disseca essa parte. E a ideia aqui não é fazer uma leitura devocional ou superficial do texto.
Não, de jeito nenhum. A missão é investigar como essas narrativas subvertiam as normas daquela época. Normas de poder, justiça, relacionamentos.
Normas tanto do Império Romano quanto da própria cultura judaica, né? E o primeiro grande choque já começa pela redefinição do que é poder e glória.
Nossa, sim. A pesquisa do Kinner leva a gente direto para aquela cena famosa da Transfiguração no capítulo 17.
É. Para uma audiência moderna, tipo a gente hoje, soa só como uma narrativa mística, Jesus brilhando numa montanha.
Parece até efeito especial de filme, sabe?
Exato. Mas para a audiência original de Mateus, o buraco era mais embaixo. Era um manifesto político e teológico puro.
Cheio de referências visuais que eles sacavam na hora. Tipo, tem uma montanha, tem uma espera de 6 dias, e uma voz do céu.
Aquela voz dizendo, para ouvi-lo, né? Todo esse cenário, para um judeu do primeiro século, gritava um único nome histórico.
Moisés. É inegável a ponte que o texto constrói com o Monte Sinai.
E tinha aquela promessa em Deuteronômio, capítulo 18, de que Deus ia levantar um profeta semelhante a Moisés. A instrução lá era justamente para ouvi-lo.
Sabe o que eu acho louco? A expectativa por um novo Moisés era tão gigante no primeiro século que vários líderes revolucionários tentavam imitar ele.
Com certeza. O pessoal prometia abrir o Rio Jordão ou derrubar muralhas só para atrair multidão e validar o próprio poder. Era uma tática comum.
Mas o detalhe crucial que a palestra do Kinner aponta é que a narrativa não está só igualando Jesus a Moisés, né?
Não, de forma alguma. Está estabelecendo uma superioridade definitiva. Tipo, quando Moisés desceu do Sinai, o rosto dele brilhava.
Sim, porque ele tinha refletido a luz de Deus, tipo um espelho mesmo.
Exatamente. Mas na Montanha da Transfiguração, o texto mostra que Jesus é a própria fonte da luz.
Ah, ele não tá só refletindo a luz, ele é a luz.
Pois é. E ele está lá conversando de igual para igual com as figuras históricas de Moisés e Elias. É muito forte isso.
E aí vem um contraste narrativo que, nossa, eu acho brutal. Segundos depois dessa demonstração cósmica de autoridade no topo da montanha, o que acontece?
A gente é jogado de volta para a realidade caótica do vale, né?
Sim, os discípulos estão lá falhando miseravelmente ao tentar curar um jovem atormentado por um espírito. E o texto descreve uns sintomas muito específicos.
As anotações do Kinner mostram que o texto é muito preciso. Descreve algo muito parecido com crises epiléticas graves.
E é curioso porque o Evangelho de Mateus faz uma distinção clara entre condições neurológicas comuns e casos de possessão, né?
É uma distinção médica e teológica que muita gente hoje deixa passar batido.
O texto antigo não assume que toda doença tem raiz espiritual nefasto.
Eles sabiam a diferença. Mas nesse caso específico, a origem era espiritual mesmo. E quando os discípulos perguntam por que falharam, a resposta me surpreende.
É, não tem nada a ver com técnica errada de exorcismo ou falta de algum ritual mirabolante.
Jesus aponta direto para a fé. E aí entra aquela metáfora famosa da semente de mostarda, que é minúscula, né, mas seria capaz de mover montanhas, o que força a gente a repensar a própria mecânica da fé.
Com certeza, porque se a semente é quase invisível de tão pequena, a lição é que o poder não está no tamanho da nossa crença. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui.
Manda ver.
É tipo, a questão não é você ter uma conta bancária enorme cheia de fé acumulada. É mais sobre ter o cartão de crédito de um Deus infinito.
Nossa, ótima analogia.
Né? Um limite de crédito super baixo, uma fé pequenininha, é totalmente suficiente se o fiador da transação tiver recursos ilimitados.
Perfeito. A ênfase sai do nosso desempenho e vai para a magnitude de quem é o objeto da fé. E essa inversão prepara o terreno para um episódio muito irônico.
E qual deles?
O do imposto do templo. É sobre poder terreno mesmo. Era uma taxa anual de meio ciclo que todo homem judeu adulto precisava pagar.
Além. Só que, pela lógica que Jesus estava construindo, tecnicamente ele não devia pagar nada, né?
Exato. O argumento que ele usa com Pedro é genial. Ele diz que os reis cobram impostos dos cidadãos conquistados, mas não dos próprios filhos.
Se o templo é a casa de Deus e ele é o filho, a isenção era óbvia. E, além do mais, as fontes mostram que o templo era podre de rico.
Era uma riqueza obscena, para falar a verdade. Eles tinham construído uma videira de ouro maciço na frente do santuário.
Caramba, de ouro maciço?
Sim. E todo ano, pessoas ricas doavam galhos gigantescos de ouro para serem soldados nessa videira. O lugar operava como um banco central do mundo antigo.
Então Jesus tinha todo o respaldo teológico e moral para fazer um boicote fiscal ali mesmo.
Total. Ele podia ter usado aquele status da montanha para iniciar uma revolta. Mas a decisão dele é pagar. É aquela história da moeda na boca do peixe.
E a justificativa dele é muito contraintuitiva. Ele diz que vai pagar só para não escandalizar o pessoal.
Pois é. O cara com autoridade incalculável abre mão do direito dele só para não gerar uma ofensa social desnecessária. Ele não queria fechar as portas da comunidade.
Isso faz a gente pensar, para quem nos ouve, refletir também, se o líder abre mão dos próprios direitos assim, como é que ele define quem é prioridade no grupo?
Naquela época, os filósofos e rabinos usavam generais ou pessoas ricas como exemplo de grandeza, gente com status.
Mas Mateus 18 rompe com isso de um jeito agressivo. Jesus coloca uma criança no meio da roda.
E a gente precisa tirar aquela lente romântica de hoje, de achar que criança representa inocência fofa.
Naquela época não era bem assim, né?
No mesmo. No Império Romano, criança era a total ausência de status. Não tinham direitos legais, não produziam nada. Eram a base absoluta da pirâmide de vulnerabilidade.
Colocar uma criança como padrão de grandeza deve ter sido um choque cultural absurdo para os caras.
Tão absurdo que logo depois os discípulos estão lá afastando as crianças de perto de Jesus. Eles não absorveram a ideia.
Eles deviam estar pensando, tipo, a gente está numa revolução teológica, não temos tempo para quem não traz benefício corporativo para a causa.
Exato. Eles ainda tinham a mente utilitarista romana. E aí Jesus responde com a parábola da ovelha perdida. O pastor que deixa 99 no deserto para buscar uma.
Olha, lendo isso hoje, e eu tenho certeza que quem está ouvindo e tem uma mente mais analítica vai concordar, soa como um desastre administrativo.
Parece uma péssima gestão de
risco, né? Deixou quase todo o seu patrimônio no meio do nada para recuperar uma ovelhinha. Parece irresponsável. Como isso pode ser liderança sábia?
Mas aí que está a chave que o Kinner traz sobre a realidade agrícola da Judeia. O pastor palestino não era um cara solitário vagando sozinho.
Ah, não?
Não. O pastoreio era comunitário. Vários pastores acampavam juntos à noite nas colinas e os rebanhos se misturavam.
Entendi. Então, quando ele sai para buscar a perdida, as outras 99 não ficam sozinhas para os lobos.
Exatamente. Elas ficam super protegidas com os outros pastores.
Mas e depois para separar todo mundo na volta? Dava muito trabalho.
Era tranquilo. O pastor usava um chamado vocal específico ou uma flauta que só as ovelhas dele reconheciam. Elas se separavam sozinhas.
Nossa, isso muda tudo. Então a história não é sobre imprudência, é sobre um esforço exaustivo para restaurar quem está marginalizado sem botar a comunidade em risco.
Perfeito. A liderança verdadeira aí é medida pela energia que você gasta com o membro mais fraco e não por bater palma para os mais fortes.
Só que tem um porém. Esse compromisso radical de ir atrás dos fracos inevitavelmente gera conflito interno, né? Se junta todo tipo de gente, vai dar atrito.
É inevitável. E o texto muda de parábolas poéticas para um manual super pragmático de como resolver litígios.
Sim, aqueles passos bem estruturados. Primeiro conversa no privado, depois leva testemunhas e, por último, leva para a assembleia.
Uma estrutura muito baseada em Deuteronômio, que exigia várias testemunhas para evitar fofoca e condenação injusta.
E as sinagogas já faziam isso, né?
Já. Para não levar os problemas para o sistema judicial romano, que era super corrupto e brutal, os judeus tinham esses tribunais civis próprios. Até a excomunhão já existia.
Mas sabe o que confunde muito a gente hoje? É o jargão que Jesus usa. Aquela frase, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu e tudo o que desligarem... Isso. Ouvindo assim solto, soa muito como feitiçaria. Tipo as pessoas recebendo um poder místico para amarrar demônios. O que isso significava na real?
A confusão é porque a gente não conhece o vocabulário legal da época. O historiador Flávio Josefo usava ligar e desligar como um termo técnico de jurisprudência.
Ah, então é do direito.
Sim, significava literalmente proibir e permitir, ou prender e soltar no sentido penal. Era a autoridade disciplinar de dizer se alguém devia ser expulso ou não da comunidade.
É uma delegação de poder jurídico, não é magia?
De jeito nenhum. Quando o texto diz que onde duas ou três pessoas estiverem reunidas, haverá endosso divino, não é sobre uma reunião de oração confortável tomando café.
É sobre a responsabilidade pesadíssima de ser testemunha num caso de disciplina. É uma corte celestial.
Exato. Mas aí vem o problema. Dar esse poder de julgamento para pessoas comuns é receita para um desastre, se não houver um freio, né?
Sim, vira uma inquisição rapidinho. E a trava de segurança que o texto coloca logo em seguida é o perdão sem limites.
Aquela hora que Pedro tenta ser generoso e sugere perdoar 7 vezes.
Que já era mais do que os rabinos exigiam na época, diga-se de passagem.
Muito mais. Mas Jesus manda um 70 vezes 7 e emenda com uma parábola matemática que destrói qualquer senso de vingança, a do servo impiedoso.
Essa parábola me fascina. O rei vai auditar as contas e acha um cara que deve 10 mil talentos.
Kinner chama isso de um absurdo hiperbólico proposital.
E é mesmo. Para quem tá ouvindo ter uma noção, 10 mil, a palavra grega miríade, era o limite numérico deles. Era tipo falar um zilhão. E talento era uma fortuna de metal precioso.
Para dar um contexto, o rei Herodes, que financiava obras gigantescas e dominava tudo, arrecadava uns 800 talentos por ano de imposto.
Ou seja, o cara devia mais de 10 vezes o PIB anual de Israel inteiro. Se a gente converter para o salário da época, dava uns 230 mil anos de trabalho ininterrupto.
Era uma cifra cômica, feita justamente para mostrar que era impossível pagar.
E o rei tem um rompante de compaixão e simplesmente zera essa dívida. Ele absorve um prejuízo bizarro para libertar o cara.
A lógica manda que esse cara virasse a pessoa mais misericordiosa do mundo depois dessa, né? Mas ele sai de lá e a atitude dele beira psicopatia.
Sim, ele acha um colega que deve 100 denários, que são 100 dias de trabalho. Uma poeira perto do que ele devia.
E ele não só cobra, ele usa violência física. O texto diz que ele agarra o cara pelo pescoço. E, pasmem, as leis de negócios antigas permitiam isso. Você podia sufocar o devedor na rua.
Que loucura! E ele joga o colega na cadeia por causa de trocados. O rei perdoa falências cósmicas e o representante dele asfixia pessoas por migalhas.
O que faz o rei parecer um tolo perante o império. A misericórdia do rei, que deveria trazer honra, virou motivo de piada.
E a consequência severa.
O perdão é revertido e ele é entregue aos torturadores.
É uma visão pesada de julgamento divino que incomoda muita gente hoje.
Incomoda. Mas o Kinner pontua algo essencial aí. O julgamento nunca é o primeiro ato de Deus nessa teologia.
O julgamento só vem depois de uma recusa absurda em distribuir a graça que já foi recebida, certo?
Isso. A premissa é que a própria vida e o ar que a gente respira já são essa misericórdia prévia de 10 mil talentos. O julgamento cai sobre quem reter as gotas de perdão ao próximo.
A falha não é ter a dívida. A falha é sufocar o outro depois de ter sido perdoado. E essa intolerância com a exploração chega no ápice quando eles vão discutir o casamento.
Sim, no capítulo 19. Os líderes religiosos tentam botar Jesus numa armadilha política sobre o divórcio. O ringue deles era o livro de Deuteronômio 24.
Existiam duas grandes escolas rabínicas brigando por isso, não é? A do Shammai e a do Hillel.
Exato. A escola do Shammai era bem estrita. Divórcio só em caso de infidelidade comprovada. Já a escola de Hillel, que era a que mandava na prática, era bizarramente frouxa.
Frouxa como?
Eles interpretavam que divórcio servia para qualquer coisa. Se a mulher queimasse o jantar ou até se o marido achasse uma mulher mais nova, ele podia se divorciar legalmente.
Nossa! E eles tentam forçar Jesus a escolher um lado para alienar metade da galera. Mas a saída que ele dá é genial.
Ele ignora as brechas legais da época e volta lá para a Constituição original em Gênesis, sobre a criação.
Ele diz que a lei de Moisés era só uma concessão civil, não o ideal de Deus. Era por causa da dureza dos corações.
E é vital a gente entender que lei civil no mundo antigo, tipo regras para escravidão ou divórcio, não existiam porque Deus adorava a ideia. Existiam para conter danos.
Como cercas de proteção para a sociedade não se matar. Mas sabe o que é interessante? Ler isso hoje soa como um moralismo conservador puro.
Sim, parece que ele está só fechando as saídas de emergência da galera.
Pois é, mas ouvindo o contexto que você trouxe, a perspectiva muda totalmente. Numa cultura patriarcal daquelas, a mulher divorciada perdia tudo. Casa, filhos, bens.
Via para a miséria total. Mendigar ou se prostituir para não passar fome, infelizmente.
Então, quando Jesus restringe o divórcio, ele não está sendo só um moralista chato. Ele está botando um escudo de chumbo para proteger as mulheres do descarte conveniente dos maridos.
Exatamente. A única exceção que ele dá, em caso de imoralidade, funcionava para proteger a parte inocente caso o contrato de confiança já estivesse destruído. Ninguém era obrigado a ficar num abuso.
Mas essa exigência de compromisso foi tão forte que até os discípulos surtaram. Eles falaram, bom, se a gente não pode mais descartar a esposa fácil, é melhor nem casar.
Um pânico de quem acabou de perder um privilégio absurdo. E aí Jesus aproveita essa crise para soltar um ensinamento ainda mais chocante.
Sobre o celibato, né? E usando uma palavra pesadíssima para a época, eunuco.
Nossa. Eunuco em Deuteronômio 23 era alguém proibido de entrar na congregação. Carregava estigma de impureza, de linhagem morta, de ser inútil para a sociedade.
E Jesus pega essa palavra, que era ofensa, e transforma em título de honra para quem escolhe ficar solteiro pelo reino.
Isso derrubou um pilar monumental. O status da pessoa não precisava mais vir de casar e ter filhos. João Batista foi celibatário. Jesus também, e Paulo depois.
Falando no Paulo, muita gente diz que ele tinha que ser casado para estar no Sinédrio, né?
O Kinner refuta isso. Quando o texto diz que Paulo deu seu voto para matar Estevão, era uma expressão grega idiomática. Não prova que ele era juiz oficial casado.
Entendi. O ponto é que o celibato mostrou que o valor de um ser humano não está medido por reprodução ou clã familiar. Você pode ser solteiro e ter propósito absoluto.
A amarração de todos esses textos é irrefutável. A pirâmide romana e judaica mandava honrar os fortes, acumular poder e usar a lei para esmagar os vulneráveis. O reino vira isso de cabeça para baixo.
O maior poder paga imposto para não causar confusão. A criança vira modelo de grandeza. O líder vai para o escuro buscar a ovelha fraca. A justiça troca vingança pelo perdão infinito e as leis passam a proteger os vulneráveis.
Tudo o oposto da expectativa, né?
E isso cria uma pulga gigante atrás da nossa orelha para nossa audiência pensar hoje. Esses textos foram desenhados há 2000 anos para confrontar uma cultura obcecada por status e brechas jurídicas.
E a nossa cultura de hoje não é muito diferente.
De jeito nenhum. Então, se a gente for brutalmente honesto, quanto do que a gente defende hoje como direito nosso, sucesso pessoal ou essas recusas de perdoar os outros, estaria operando contra as regras desse reino? Fica a provocação para quem nos ouve refletir. Até o próximo mergulho.